Sr. Dr. Miguel Albuquerque, dentro de alguns dias termina o programa de ajustamento para a Madeira. Vai ser tudo cumprido?
Foi tudo cumprido e, neste momento, a região tem e teve a credibilidade e a confiança junto dos mercados para se financiar autonomamente, sem o aval do Estado, em 185 milhões de euros, com uma taxa de juros muito aceitável e com o aval do Instituto de Gestão de Dívida Pública.
E este programa de ajustamento teve custos sociais também na Madeira?
É evidente que sim, aconteceu como no país, com agravante dos impostos terem sido até mais altos aqui na Madeira. Teve, do ponto de vista social, foi um programa devastador. Neste momento nós estamos e reforçamos a componente de apoio social às famílias mais vulneráveis e aos cidadãos, mas estamos otimistas relativamente ao rumo que a Madeira vai seguir no futuro, designadamente aquele que é decisivo, que é a sua recuperação da sua economia.
E como é que vai fazer isso?
Neste momento, temos que ter... Há três áreas que são decisivas. Primeiro, temos que ter um processo, continuar o processo de consolidação orçamental e de rigor nas finanças públicas. Porque sem o rigor nas finanças públicas no presente e no futuro, não há confiança nem no mercado, nem nas instituições, nem perante os fornecedores e credores da região. Em segundo lugar, vamos iniciar um processo de apoio social, portanto, continuamos a manter aquilo que são as nossas despesas mais substanciais, a saúde e a educação. Vamos, neste orçamento, em cerca de 77%, da despesa relativamente à receita fiscal cobrada é para concentrar na educação e na saúde, complementado com programas importantes, quer na área do emprego, na área da social.
Mas tem quebras?
E ainda com desagravamento fiscal, porque nós vamos iniciar o processo de desagravamento fiscal do IRS para as famílias de mais baixo rendimento.
Mas há menos dinheiro disponível para essas áreas do que havia, ou não?
Não, este orçamento, do ponto de vista quer na educação, quer na saúde, vai ter um reforço de verba de despesa, porque, como sabe, houve um conjunto de amortizações de dívida que foram já efetuadas no passado e, neste momento, em termos de liquidez, em termos de despesa efetiva nas áreas, vamos ter um reforço dessa componente.
Mas o senhor admitia um orçamento retificativo para a próxima?
Mas, neste momento, nós vamos conseguir antecipar entre 5% a 7,5% o processo de restituição a nível do IRS às famílias de mais baixo rendimento. Porquê? Porque isso é um processo decisivo e importante para a Madeira. E temos capacidade, neste momento, no orçamento, para acomodar aquilo que vai ser aprovado no Orçamento de Estado. Nós calculamos lá para o mês de março, abril será publicado e aprovado e publicado, que terá, do meu ponto de vista, quer a restituição progressiva dos salários, como foi anunciado, quer a redução do IVA, nós vamos acomodar no nosso orçamento regional.
O atraso no orçamento do Estado nacional tem implicações no orçamento regional, que vai ser discutido, julgo eu, daqui
só
a dias?
Só tem implicações relativamente a esta questão que lhe falei agora e à segurança social da Madeira.
São as únicas áreas.
Sim, sim.
Entretanto, já temos uma mudança de governo em Lisboa. Já falou com António Costa?
Eu fui à posse do novo Primeiro-Ministro, conheço o novo Primeiro-Ministro há muitos anos e já agendámos uma reunião para o início do ano.
Como é que espera que vão ser as relações com Lisboa?
Nós, do ponto de vista institucional, vamos manter as linhas de contacto, diálogo adulto e aberto e franco entre os dois governos e as instituições do Estado, porque só assim podemos trabalhar em prol do desenvolvimento da Madeira e do país.
António Costa promete uma mudança de paradigma, o fim da austeridade, um novo tempo. Aquele plano de que me falava há instantes para a Madeira, coaduna-se com os planos do governo socialista para todo o país?
Não, nós temos um programa que foi sufragado aqui na Madeira pela população madeirense. Esse programa põe e aponta para a recuperação económica e social da região. Aliás, quero dizer que isso de uma forma direta já está a acontecer. Por exemplo, no turismo temos um ano excepcional do ponto de vista turístico, o próximo ano também é perspectivado como um do melhor, vai ser possivelmente o melhor ano sempre. Este ano
estamos a falar de um crescimento de quanto?
O crescimento, só para ter uma ideia, a nível do RevPAR, ou seja, que aquilo que é importante, que é o quarto noite, nós subimos 10,9 já este ano relativamente a 2014. A nível da taxa de ocupação subimos 4 pontos. E penso que a nível dos provados também subimos 10,6. Portanto, até setembro. O que é que acontece? Neste momento, o próximo ano, temos perspectivas muito animadoras pelos contactos e pelos contratos que têm sido feitos. E existe, neste momento, uma retoma da própria construção hoteleira. Ainda ontem abrimos um novo hotel aqui no Funchal. A semana passada, um novo. E estão em construção novas unidades. Isso significa que é muito importante para nós a captação do investimento, e o mesmo se está a passar com o Centro Nacional de Negócios da Madeira. O Centro Nacional de Negócios da Madeira tem crescido a nível das empresas.
Estamos a falar da Zona Franca.
Da Zona Franca, que é fundamental em termos de receita. Quero lembrar que gerou em 2014 134 milhões de euros de receita fiscal.
Mas é um tipo de investimento que lhe interessa enquanto Presidente do Governo Regional?
Não só interessa à Madeira, mas interessa ao país. Porquê? Porque quer o registro de navios. Nós falamos, por exemplo, muito no mar, na economia do mar. E a legislação que foi aprovada agora recentemente fez com que o nosso registro de navios, que está a competir com Malta e com Chipre, tenha crescido exponencialmente nos últimos meses 320% em tonelagem de navios registados. Ou seja, os armadores alemães estão a tirar os navios da Libéria e estão a registar no nosso país, ou seja, no nosso centro. E isso tem um efeito muito importante no desenvolvimento daquilo que é uma das estratégias nacionais, que é a política do mar. Relativamente à internacionalização da economia portuguesa, o Centro Internacional de Negócios da Madeira não é um offshore, nem sequer tem centro financeiro, mas é decisivo para a internacionalização das economias, da economia portuguesa e para as empresas exportadoras. Porquê? Porque este centro está vocacionado para as atividades de exportação da nossa economia para o exterior.
Mas e como é que reage às críticas, por exemplo, de quem diz que não cria emprego?
Não cria emprego, temos 3 mil postos de trabalho criados diretos, mas com salários.
Ainda agora tivemos recentemente o caso que foi noticiado pelo Expresso de uma empresa registada na Zona Franca que paga por ano 20 euros de água e 482 euros de luz e é a segunda empresa que mais fatura em Portugal.
E quanto é que paga de impostos? Isso é que é preciso saber, porque nós temos que perspectivar isto de diversas áreas. Se eles não estiverem cá, vão estar noutra área qualquer. Este centro tem uma grande vantagem, não sendo um offshore, é um centro que é auditado, retificado, e pela União Europeia, portanto, é um centro que está integrado na União Europeia. É evidente que nós podemos optar por outros centros quando não ganhamos nada. Podemos colocar as nossas empresas, eventualmente, como existem empresas nacionais e bancos nacionais, na Holanda. Podemos colocá-las em Inglaterra. Podemos colocá-las em Malta. Podemos colocá-las em Chipre ou então no Luxemburgo. O que é que nós ganhamos com isso? Zero.
Vamos aqui mudar um pouco de assunto, um tema que eu sei que é particularmente caro aos madeirenses, que é a questão dos transportes e as ligações aéreas e marítimas, nomeadamente ao continente. Nesta altura, em que pé é que estamos?
Relativamente ao subsídio de mobilidade, penso que foi um dossiê bem fechado. Neste momento, o subsídio aéreo, temos 86 euros para as viagens de residentes e 65 euros para estudantes. Portanto, esse dossiê está fechado. Tem algumas componentes que vamos ter, possivelmente, que rever.
Tens como?
Temos que ver agora, fazer uma análise de quantas viagens foram feitas, portanto, temos que analisar os números para ver se há alguma coisa que temos que retificar na própria decreto. Porquê? Porque o decreto prevê isso. Por outro lado, relativamente ao transporte marítimo de passageiros, nós abrimos um processo já com o anterior secretário de Estado, o Dr. Sérgio Monteiro, de consulta, como uma vez que a linha estava aberta para a ligação entre o ferro e a Madeira. Temos 6 armadores que apresentaram propostas. Neste momento vamos abrir esse dossiê na segunda quinzena de dezembro para analisar essas propostas. É evidente que temos que...
Estamos a falar da ligação Funchal-Portimão?
Pode ser Portimão, está em aberto. Portanto, vai depender das propostas. Vamos ver se as propostas são viáveis. Da nossa parte, nós criamos todas as condições de atratividade para esse efeito. temos que analisar as propostas neste momento.
O senhor gostava de ter mais low costs na Madeira?
Nós temos o mercado é aberto, como sabe. Uhum. Temos o low cost, temos os charters tradicionais e temos as linhas regulares. Eu acho que estas três variáveis são fundamentais. Eu acho que nenhum destino turístico como o nosso, tem cerca de 7 milhões de dormidas por ano, pode ficar dependente de uma modalidade. Acho que devemos acarinhar as três modalidades. Linhas regulares, os charters e o low cost.
Sr. Presidente, não posso desperdiçar esta oportunidade, esta conversa consigo, para falarmos também um pouco de política, que é algo que sei que gosta muito. Na Câmara do Funchal formou-se uma coligação negativa, que ficou com uma cadeira que o Sr. Presidente já ocupou. No continente, em Lisboa, para o Governo da República, tivemos também esta maioria de esquerda. Como é que o senhor olha para tudo isto?
Bem, eu neste momento penso que sou talvez a região onde o governo do PSD, penso que é aquele que eu presido, não é? Mas isso depende das conjunturas, portanto, a Câmara do Funchal, o poder local, como sabe, são sempre eleições muito personalizadas.
Claro.
E no quadro nacional não vale a pena estarmos a falar aquilo que aconteceu, porque é original no mínimo.
Mas teme, por exemplo, que lhe possa acontecer o mesmo no governo regional?
Não, eu tenho um governo que tem uma maioria absoluta no Parlamento, mas, como sabe, uma das áreas, nós temos a lei eleitoral mais difícil de criar maiorias em Portugal, porque é uma lei de círculo único. Passamos do 8 para 88.
Exatamente.
E é evidente que hoje vamos, o bom senso obrigaria é que essa lei eleitoral fosse revista. Porquê? Porque, sendo uma lei de círculo único, cometo de ontem, qualquer grupo de amigos corre o risco de eleger deputados para a Assembleia. Portanto, e é preciso, a política às vezes é uma coisa demasiado séria.
Se a opinião, isso devia ser alterado?
Eu acho que sim. Acho que é fundamental criarmos ou alterarmos esta lei eleitoral no sentido de ser equilibrada, quer através da representação geográfica, quer através do círculo único.
Várias vozes importantes no PSD, também no CDS, defendem que o PSD não pode nem deve dar a mão ao PS, e dar a mão é uma expressão minha, em caso de necessidade, caso a maioria de esquerda trema. Qual é a sua opinião sobre a postura que o PSD deve ter numa situação dessas?
Eu sou muito anglo-saxónico nestas questões da democracia. Eu acho que a democracia deve funcionar como uma dialética, ou seja, a razão opõe-se à razão até surgir evidência. E acho que os consensos devem ser exceções. Mas não quer dizer que não se deva assumir os consensos. Eu acho que há consensos que são transversais à sociedade portuguesa. Portanto, acho que a integração europeia, por exemplo, é uma das questões que, neste momento, são representadas em Portugal por 70% e tal. Mas é óbvio que eu espero, e é bom para o governo, e é bom para a oposição, que tenham, assumam as suas posições. É o pior que pode acontecer aos falsos consensos em democracia. Mas... E é por isso que eu aprendo muito e tenho muito prazer, ao contrário do que se passava anteriormente, em ir todos os meses ao Parlamento. Porquê? Mas... Porque eu estou sempre sob pressão. Eu acho que os governos devem estar sempre sob pressão. Faz bem a quem governa e é um papel das oposições.
Portanto, é analisar caso a caso, é isso que está a dizer?
Não, eu acho que neste momento, quer o CDS, quer o PSD, são oposição. Portanto, devem assumir o seu papel de oposição. Aliás, a questão da rejeição, da moção de rejeição, acho que foi uma questão controversa nos próprios órgãos do PSD, parece que isso foi discutido, eu acho que deve haver clareza na política. E essa clareza fica expressa através de formalismos parlamentares, como é a moção de rejeição, a rejeição da moção de confiança, que são claros. Portanto, essa clarificação deve existir na sociedade portuguesa. Veja, o regime, um dos males do nosso regime, tem a ver com os interesses do Bloco Central. E isso foi muito mal, sobretudo nos últimos anos, para a descredibilização da política, para a descredibilização das instituições democráticas. Portanto, o falso consenso, a chamada panela central, o choque de interesses, do privado e o público, tudo isso deriva daquilo que nós chamamos muitas vezes...
Mas não temo que isso possa agudizar ainda mais uma separação esquerda-direita? Há muitas pessoas que defendem que o centro parece estar a desaparecer em Portugal.
Não, eu acho que o centro é conjuntural. Todas as eleições, que se costumam dizer, ganham sempre com o eleitorado central. Agora, nunca minimizemos a inteligência do nosso eleitorado. Acho que é a pior coisa que pode acontecer. As pessoas sabem exatamente em quem vão votar. Eu acho que é importante que haja essa dialética. Se houver maior contendência na dialética, ninguém morre por causa disso.
Vai apoiar Marcelo Rebelo de Sousa?
Vamos apoiar o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
E espera que se Marcelo Rebelo de Sousa ganhar as presidenciais, convoque eleições para o próximo ano?
Isso vai depender da conjuntura, não é? É evidente que este governo tem uma situação que não é fácil, porque é preciso lembrar às pessoas que o Estado, apesar da recuperação que foi feita a nível da consolidação das contas públicas, o Estado português deve dívida pública 225 milhões de euros. Isso significa, 130%, isso significa para cada português 21.700 euros. Evidentemente que isto pode parecer um número absurdo, que as pessoas dizem que eu não devo isso, mas fazer a repartição per capita está mais ou menos isto, 21.700 euros. É evidente que a máquina de financiamento do Estado e da economia portuguesa continua a ser uma entidade que manda na Europa, que é o BCE. E qualquer sinal que de disfuncionalidade relativamente àqueles que são os compromissos pode fazer tremer imediatamente a nossa economia.
Mas, em sua opinião, é importante ter eleições próximo ano?
Se a situação não correr bem, eu acho que a forma de clarificarmos as coisas é as eleições. Também não devemos ter medo de eleições. Agora, do ponto de vista do interesse nacional, é importante que os compromissos que são assumidos, que foram assumidos a nível das instituições europeias, sejam cumpridos.
Falar em compromisso, o PSD e o CDS devem manter-se juntos na oposição?
Eu acho que cada partido deve manter a sua personalidade própria. Aliás, isso foi bastante até visível agora no debate do programa do governo. As próprias intervenções tiveram características diferentes, quer do Paulo Portas, quer do Dr. Passos Coelho. Mas é evidente que depende do tempo em que ficarem na oposição. Se ficarem muito tempo na oposição, penso que cada partido tende a seguir o seu caminho. E a se afirmar, e vai ter que se afirmar na oposição, com a sua personalidade, porque senão os dois partidos vão se fundir um no outro.
E Passos Coelho é o homem certo para continuar à frente do PSD?
Eu acho que neste momento não há alternativa e acho que...
Mas não há alternativa ou é o homem certo?
Eu acho que é um homem que tem algo que é importante nos políticos. É um político que tem credibilidade perante a opinião pública. E a credibilidade é essencial hoje nos políticos.
Senhor Dr. Miguel Albuquerque, o senhor conseguiu uma vitória no PSD Madeira, substituiu Alberto João Jardim. O que é que se segue na sua ambição política?
Eu agora estou aqui com um desafio que é fazer 4 anos e cumprir aqui são os meus compromissos. É evidente que o PSD, aqui na Madeira, a primeira questão que tive foi a reorganização do partido e a mobilização do partido. Hoje o partido é um partido que está mobilizado, os militantes ocorrem em massa quando temos reuniões, debatem, põem questões, portanto é um partido muito mais dinâmico, muito mais democrático. Por outro lado, os dois grandes desafios que tinha proposto logo após o Congresso foram cumpridos. Primeiro foi vencer as eleições regionais com maioria absoluta e depois vencermos as eleições nacionais aqui na Madeira, onde ganhamos em 10 dos 11 concelhos e em 50 das 54 freguesias.
Mas a liderança do PSD nacional é algo que está nos seus horizontes?
Não, neste momento eu tenho cumprir os meus objetivos aqui na Madeira e isto vai de passo, cada passo, um passo cada vez, como se costuma dizer.